Está contente o Paulo, não está?
Eu
Está
estou muito
contentinho.
contente.
Está contentinho. É? O que é que foi?
Sou um profissional, pá.
Eu sou um profissional.
Você traz uma muda e tudo.
Trago uma muda de roupa. Paulinho, não. Tem exatamente a mesma roupa que tinha no outro episódio. Porquê? Porque fizemos dois episódios seguidos. Não há problema, é assim, nós assumimos tudo.
Atenção.
Para quem está a ver, quem está a ouvir, é indiferente.
Claro. Mas também, antes disso, do que acharem que sou uma pessoa pouco asseada,
Exatamente, é importante referir isso.
que
O
usa a
Paulo
mesma
é muito
roupa.
asseado e muito lavadinho.
Que usa a mesma roupa durante uma
Não,
semana.
não, o Paulo é muito lavadinho.
Mas estou muito contente.
Está muito contente. Está contente, o Paulo. Vai estar contente.
Eu estou pegando.
Ai, o Top Gun. É o filme da tua vida, não é? Um dos filmes da tua vida, não é?
Epá, o Top Gun. É.
Pronto, então já dissemos, é este o filme da semana.
Eu acho que o Top Gun, imagina, se os anos 80 fossem um filme,
É o Top Gun. Aquilo
era um
resume
Top
muita
Gun.
coisa. Eu tive que rever agora, porque foi o que eu tinha dito. Eu não, já não vi o filme há uma data de tempo e tive que rever. Pá, e nós achamos que nos lembramos perfeitamente do filme e temos uma ideia muito fechada quando vemos um filme há muito tempo. Pá, aquilo era tudo. E agora quando tu vais ver, pensas assim, realmente isto representa uma época, um estilo,
Pá, é lindo aquilo.
não é? A própria forma como as pessoas se relacionam. Não é? Aquele estilo gingão.
Gingão,
Como é que
sempre.
tu engatas a miúda? Estás
Como é que é?
a ver?
Começa aqui a cantar para ti
Isto
no
é a cara.
bar. É um bocado.
O Tom
Ali...
Cruise está sempre
É
assim.
assim, convém dizer que nós estamos a falar sobre o Top Gun porque na próxima semana
Vai estrear?
iremos fazer o nosso episódio sobre o Top Gun Maverick, que é a sequela, 36 anos depois, ou 34.
Isto foi 85.
Isto foi em 86. Foi no ano em que eu nasci, se eu tenho a certeza.
É?
Ou em 85.
Eu acho que é 85.
Oh, meu puto!
A sério, queres confirmar? Eu tenho quase. Pá, não quero
Vou dar
estar.
aqui uma confirma dela.
Mas se calhar. Mas tu sabes melhor do que eu.
Não sei não, meu puto, agora deixaste-me na dúvida. Top
Vê
Gun,
lá.
86.
86, pronto.
Portanto, tenho 36 anos. Exato, porque eu vou fazer 36 anos este ano. Exato.
Ah, já eu vou fazer 30. Bom,
Epá,
falando.
agora fiquei muito deprimido. Nem sei se
Paulo,
consigo
tu estás
continuar.
ótimo,
Bom,
ouve lá. Vai, meu puto.
36 anos depois eles fizeram uma sequela que irá ser o tema do nosso episódio da
Com
próxima
o
semana.
Tom Cruise, que,
Está
pronto,
impecável,
está
pá.
impecável.
Está
Agora que
impecável.
falamos de idade, ele basicamente meteu-se dentro da arca frigorífica e depois veio fazer isto. É absurdo.
Mas o que é que eu gosto então no Top Gun?
Diz,
Epá,
diz.
gosto. Para já, adoro o Tony Scott, que é o realizador. Ele realizou imensa coisa. Realizou, por exemplo, Beverly Hills Cop 2, Caça-Polícias 2, que também é dos meus filmes de ação favoritos de
Maravilhoso.
sempre, com Eddie Murphy. Realizou um filme com o Will Smith e com o Gene Hackman, chamado Enemy of the State, Inimigo Público em português, acho eu.
Esse nome não é nada estranho, e eu se
Nunca
calhar eu
viste?
já vi. Eu se calhar já vi
Em que
porque.
é o governo atrás do Will Smith, porque ele tem uma cassete em que mostra um assassinato.
Ah,
Mostra um assassinato de um
sim.
político. Estás a ver?
Sim.
Pronto, também é do Tony Scott. Realizou uma série de
Não, o filme
coisas.
está muito bem realizado.
Ele, pá, o homem era ótimo, porque infelizmente
Foi. Amém.
já morreu. E é irmão do Ridley Scott.
Faz
Não
sentido.
sei se sabias disto.
Olha, não
Pronto.
sabia por
O que é que
acaso
eu
disso.
gosto neste filme? Pá, tudo. A realização é ótima, a banda sonora
É
é
ótimo. Ainda
épica
hoje é épico.
e
Basta ouvires
mítica.
ali dois ou três acordes
Banda sonora é
e
ótima.
sabes de que filme é.
Danger Zone, pá, melhor música de sempre, diria eu,
Sim, sim,
talvez.
sim, sim,
Talvez
sim.
a melhor música de sempre. E depois tem aquela baladona do Take My Breath Away.
Só é.
Pá, fortíssimo.
Isto já sabes que é Top Gun que
Epá,
vem aí.
fortíssimo, fortíssimo.
Né?
Epá, e depois tem aquele machismo.
É. Dos anos
Dos
80,
anos
que
80.
hoje eu acho que aquilo já não era, aquilo já não seria
Não
feito.
sei, puto. Eu acho que em alguns círculos, eu acho que aquilo ainda cola.
Ainda cola. Aliás, aquilo acho que criou standards de engate. Estás a perceber? Aquilo era sexy.
Aquilo era sexy,
Aquilo
puto.
era uma coisa sexy. Aquilo era.
Há gajos todos besuntados de óleo neste filme a flexar os músculos,
Tipo
puto.
o Val Kilmer faz
O
isso
Val
uma data de
Kilmer.
vezes.
O companheiro do Val Kilmer durante uma cena icónica de um jogo de vôlei, de que já vou falar em pormenor.
Tu certamente saberás que aquilo está tudo ali aldrabado.
Não interessa, é das minhas cenas favoritas da história do cinema. Toda essa sequência, mas já lá vamos. Epá, e depois tem o Tom Cruise, que é espetacular. E o Tom Cruise aprendeu mesmo a andar de avião jato, a
Claro,
pilotar
é o
avião
Tom
jato,
Cruise, não é?
para para fazer esse filme já em 1986. E agora voltou a ter aulas para, fazer o Top Gun Maverick. Mas adoro, adoro tudo. Adoro aquela camaradagem. Pá, adoro tudo, adoro tudo.
Não, aquilo é o símbolo de uma época. É o símbolo de uma época, até porque eu tinha, estava-te a dizer, houve vários filmes depois, tanto nos anos 90 como nos anos 80, muito sobre isto, sobre armas, sobre a tropa, G.I. Jane, sobre este, aquilo no fundo é um processo evolutivo até chegar ao pico máximo.
Acho que G.I. Jane foi realizado pelo irmão do Tony Scott, o Ridley Scott.
Pronto, lá está.
Faz, família.
Faz algum sentido estas
coisas. Mas é engraçado, estás a falar nisso da tropa, porque o sucesso deste filme foi tal que... Por exemplo, hoje em dia há muita gente que diz que o filme até foi feito como uma forma de propaganda da Marinha, o que não é verdade. Não foi encomendado pela Marinha. Mas o filme teve tanto sucesso que a Marinha norte-americana, na altura, decidiu colocar bancas de recrutamento à porta dos cinemas, dos maiores cinemas de cada zona, de cada cidade, de cada estado, para apanhar a malta à saída do cinema, que ainda vinha com aquele,
isso é muito bom,
com aquela vontade, e inscrever isso logo. Portanto, este filme conseguiu imensas inscrições para
a Marinha. Eu nunca me inscrevia, mas ok.
Bem, eu também não. Mas a malta saía dali e pensava, epá, isto é muito fixe, meu.
Pá, porque aquilo, dá-te aquele... Eles quando estão com aquela farda...
Né?
É que aquilo é tudo
os
muito...
Os óculos de sol.
É tudo muito... E depois é a atitude do Tom Cruise o filme todo. Ele está sempre assim... Está a acontecer merda, mas ele está na rua.
Está na rua, que o gajo
é e ele é o protótipo do machão, não é do machão, é do...
É de confiançudo.
Do confiançudo, que as meninas gostam e todas lhe caem aos pés, não é?
Exato.
Vou ser sincero, acho que aquela ligação entre ele e ela...
Fajuta.
Não é das melhores.
Não.
Não é das melhores.
Não há ali química.
Não há grande química. Vale por ele.
Embora, atenção, na cena... Há uma cena, obviamente, não é?
Mas está... Olha, por exemplo, essa cena está muito bem feita do ponto de vista de realização.
Está, puta,
e dá 10 a 0 uma data delas que eu tenho visto ultimamente.
Há ali uma contraluz.
Está incrível.
E o que é que acontece? Tu vês a silhueta do Tom Cruise e dela. E o puto vai lá muito afoito, chaval.
Vai
lá muito... Aquilo não é beijo técnico.
Não, mas imagina, isso é uma cena... super sexy de ser feito.
Ele
e não
lá...
precisas de mostrar quase nada.
O gajo vai lá com muita vontade.
Aquilo está com muita vontade.
Está
fixe essa cena.
Tá.
Mas eu acho que ela, por exemplo, não tem...
Não, aliás, ela, aquela atriz, que é Carrie McGillis...
Nem sei como é que ela foi escalada para aquilo.
Ela não fez muito mais coisas assim. Ela não tem
pois
muito mais
não,
papéis
não
de... marcantes na carreira dela.
De tal forma, aliás, que já nem foi convidada, não é?
Pois, ela já não foi convidada. Isso foi, é uma das polémicas agora do novo filme. Ela não foi convidada porque... Se calhar já estamos a roubar aqui um bocadinho de espaço ao episódio da próxima semana. Mas ela não foi convidada porque ela... Epá, ela envelheceu como
envelheceu
uma...
como uma pessoa senhora, normal.
Uma pessoa normal envelhece.
Não nos podemos esquecer que o Tom Cruise já tem quase 60 anos.
Tem quase 60 anos. E ela é mais velha que ele.
Pois.
Portanto, ela já era mais velha que
ele
na
altura. Notava-se
um bocadinho. E, portanto, ela envelheceu como uma senhora normal envelhece.
Yeah.
Pá, que pelos vistos para o Hollywood ou para o Tom Cruise não está no standard. E, portanto, foi substituída pela Jennifer Connelly.
Okay.
Que também tem uma idade aproximada do Tom Cruise. Portanto, não fizeram aquela coisa de ir buscar uma miúda de 20 anos, que é um bocado ridículo já para o Tom Cruise. Pá, mas que envelheceu bastante melhor.
Oh, e o problema é o envelhecimento.
Do que a Carrie McGillis. Exato.
Mas
eu adoro este filme.
Não, eu gosto, e gosto essencialmente na forma como aquilo se tornou um ícone. Porque se tu fores ver, a trama daquilo não é nada assim de extraordinário.
Nada, puto, nada.
Nada, aquilo é tudo muito básico.
Eles vão para a escola, acontece uma desgraça, ele duvida de si próprio e depois...
Supera.
E depois supera-se, acabou. Pronto,
tem lá
é
a Meg Ryan também, que é aquele mais, a coisa mais surreal.
Um dos primeiros papéis da carreira dela.
Está ótima e ela está muito bem naquilo. E acho em termos de atriz é a melhor.
Sabes o que é que eu gostei no filme? Uma coisa que eu apreciei bastante.
Que só há duas, acho eu, atrizes.
No filme todo?
É.
Sim.
Foi um belo apontamento meu neste
episódio. Há dois elementos do sexo feminino naquele filme.
Se reparares, não há mais nada.
Acho que estabelecemos aqui bem o demográfico para quem é este filme, não é? Para quem é que nós estamos a fazer este filme? Mas sabes o que é que eu gostei?
Do
quê? É que eu pus aquilo a dar.
E vê-se.
E olhei para a barrinha do tempo e apareceu-me 1h40 e tal. Eu. Sim. Sim.
Não é preciso mais.
Não é preciso mais.
Não precisas de mais para contar uma história.
Não é um filme de 2 horas e meia.
É aquilo que diziam nos testes. Não é preciso escrever 3 folhas para escrever aquilo que era essencial.
Percebes, meu puto? Fiquei muito contente. Porque nos anos 80 faziam-se bons filmes de 1 hora e 40. E hoje em dia não se
fazem. Mas sabes que agora se fazem filmes de 2 horas, muitas vezes já a pensar naquilo que vai ser depois nas plataformas.
Epá.
E que tu podes estar mais tempo a ver. Mas é uma estucha. É uma estucha.
Estucha tremenda.
E eu acho que é muito mais difícil fazer um filme curto do que fazer um filme comprido. Não é?
Tens que ir mais straight to the point. Tem que, tudo que é.
Mas aquele filme consegue ter ali o choradinho, consegue ter o divertido, consegue ter...
Mas é tudo importante. É não há ali... Reparas, este filme, não há gorduras nenhumas. É tudo importante.
Tudo.
Todas as cenas são importantes.
Querias falar da de vôlei? Vamos entrar em spoilers.
Vamos entrar em spoilers?
Vamos em... A spoilers.
Antes de entrar nessa cena do vôlei, queria só dizer uma coisa, que é a sequência inicial do filme...
Olha, eu queria falar disso.
Querias?
Queria.
Não, mas
fala.
Pronto, a sequência inicial do filme, para mim, é maravilhosa.
Brutal.
E aquilo... Mas estás a falar de qual?
Hã?
Estás a falar do quê? Logo mesmo do início do filme?
Sim.
Pronto, é disso que eu estou a falar.
Yeah.
E aquilo é muito Tony Scott, porque... Por exemplo, no Caça Polícias 2, ele faz muito aquilo. Ele põe uma música rock, ele filma o ambiente, coisas que estão a acontecer.
Eu adoro.
E faz ali uma montagem com a música rock de coisas que estão a acontecer. O que é que está a acontecer ali? São tipos que fazem parte da manutenção do navio, nem sei. São funcionários ali do navio.
Ele está-te a pôr dentro do filme.
São funcionários do navio, só que eles depois fazem umas... Tipo, têm assim umas poses muito...
Ele está-te a pôr dentro do filme. E é isso o filme todo.
E isso é ótimo.
Não, isso é de realizador. Isso é
ótimo.
De quem sabe o que é que está a fazer.
E o gajo faz isso em bué de filmes. Ele tipo capta imagens do que está a acontecer só. De ambiente. Mete ali uma música rock por cima.
Não,
e funciona também.
Eu nunca vi isso. Eu não vi no cinema, não é? Pronto. Mas acho que em termos sonoros no cinema, aquilo deve ser uma coisa estrondosa. Eu ontem estava em casa, tive que baixar a televisão, porque entrar um avião.
Pormenor sobre essa sequência inicial. Eles estavam a filmar, e estavam a filmar ao pôr do sol.
Uhum. A hora mágica.
É, o que é que acontece? O tipo que estava lá a pilotar, navegar, capitanear, não sei, o navio, virou o navio. E a luz já não era a mesma. E o Tony Scott chegou ao pé dele e disse: pá, oh amigo, desculpa lá, vais ter que voltar isto ao contrário, vais ter que voltar para o sítio
onde eu não estava a filmar.
Vocês percebem?
Yeah.
Pá, porque eu não captei imagens suficientes, eu preciso de captar e estava aqui um contra-luz fixe, pá, vamos ter que fazer isto, porque é ao pôr do sol e tal. E ele diz-lhe: é pá, oh amigo, desculpa lá, mas isto agora virar um navio outra vez custa 25 mil dólares, só para virar um navio. E acho que o Tony Scott reza a lenda. Passou um cheque ao gajo de 25 mil dólares e disse, pronto, está aqui, vira lá o navio. E o gajo virou, mas o cheque não tinha cobertura.
Que nível, que
disse
boss!
Disse o Tony Scott depois de uma entrevista, disse, pá, eu passei o cheque, mas o cheque depois não tinha cobertura. Não sei se é verdade ou não.
E eles gravaram aquilo tudo mesmo no hangar de...
Aquilo tudo o quê?
O filme todo. Ou não?
Não,
eles devem ter, não, eles devem ter ido lá um dia, gravaram tudo o que tinham a gravar e zaparam.
Não, acho que foi mais tempo, mais tempo. Sim, mas eles gravaram mesmo num porta-aviões e os aviões que tu vês são os aviões... Porque a Marinha norte-americana, em determinado momento, envolveu-se muito no filme. Então eles pediram autorização à Marinha, eles tinham consultores da Marinha para dizer o que é que acontece, o que é que não acontece. Exato. E eles envolveram-se muito e, portanto, eles filmaram mesmo com... Os aviões eram da Marinha. Aqueles aviões existem, eram da Marinha norte-americana.
E é preciso muita arte para fazer aquilo que eles fizeram na cena dos voos. Porque aquilo podia ser uma ganda seca.
Pois podia, e não é.
E não é. Aquilo podia ser um secador monumental. E não é.
Yeah. E há uma outra curiosidade interessante, que é, acho que a Marinha só permitiu o disparo de 2 mísseis. Há ali umas cenas em que vês uns mísseis a atingir outros aviões.
Sim, sim, sim.
E a Marinha só permitiu o disparo de 2 mísseis.
E o resto foi tudo...
Ou seja, eles filmaram aquilo de vários ângulos. Portanto, sempre que vês um míssil disparado, são sempre os mesmos 2 mísseis. Só que eles usaram ali uns outros planos e uns outros ângulos e não sei o quê, para parecer que dispararam várias vezes.
Mais.
Mas não, só dispararam 2 vezes.
Ai, mas valeu a pena. Foram
valeu a pena.
2 bons disparos que ficaram míticos para o resto das décadas. Até hoje. É que é um filme já com muitos anos.
36 anos, meu.
36 anos.
36
e tu
anos.
Ainda hoje falas disto. Porque lá está, já dissemos isto mais do que uma vez, filmes dos anos 80 e 90 tornaram-se muito icónicos. Tornaram-se cultura pop.
Agora...
O Tom Cruise está um bocado para como o Bruce Willis.
São, pois está. Mas dúvida, tu achas que esses filmes se tornaram tão importantes hoje em dia na cultura pop porque tinham qualidade ou porque as pessoas que os viram nessa altura, entretanto, cresceram, não é? E hoje têm a idade que nós temos e, portanto, nós gostamos de recordar e gostamos de olhar para as coisas com nostalgia e aquilo que nos marcou a infância é agora aquilo que chegamos a adultos e que nós gostamos de rever e gostamos de...
Pois não sei, porque ele continua muito atual. Se fosse só uma pessoa, nós os dois a dizer, gostamos, ou mais ou menos dentro da nossa idade, gostamos, tudo bem. Ora não, é toda a gente. Eu o Top Gun continua muito no universo. Não é um filme que eu recordo e que nunca ouço falar.
Eu acho que há uma energia visceral naqueles filmes que hoje em dia não há. Porque imagina, o Tom Cruise subiu mesmo para dentro de um jato. Eu acho que se o Top Gun fosse feito hoje em dia, não esta sequela, porque esta sequela também tem o Tom Cruise, e o Tom Cruise é um ator...
É maluco.
É maluco e é um ator de outra época. Portanto, ele faz as coisas de forma diferente. Nesta sequela, eles foram mesmo para dentro dos aviões, vomitaram. O gajo, há uma entrevista do gajo em que ele diz assim, pá, houve um dia em que tivemos que fazer 3 voos, e pá, não há volta a dar, tu fazes 3 voos, vais ter de vomitar. E eu assim, puto... Mas já ias com essa expectativa.
Mas
então,
o Tom Cruise diz isto?
Tom Cruise diz isto. Houve um dia das filmagens em que tivemos que fazer 3 voos. E tu com 3 voos vomitas, é certinho.
Pronto, não venhas cá com...
Mas eu acho que se não existisse o Top Gun, não existisse o Tom Cruise, e alguém fosse fazer o Top Gun hoje em dia, era tudo em green screen. Era tudo com efeitos digitais.
Mas já percebeste qual... Eu mandei-te um vídeo, não sei se viste, no WhatsApp. Qual é a nova cena? É que já não há, tipo, croma.
Ah, são as paredes de LED agora, sim.
Fiquei impressionado com isso.
Mas é que, claro, é que foi do Batman, não foi?
Do Batman, fiquei bem impressionado com isso. Mas, claro, e depois tens os atores como o Tom Cruise têm essa particularidade, que é, são malucos o suficiente para dar tudo por um filme.
Claro, ele quer fazer a coisa real.
Um dos protagonistas agora deste filme, do Maverick, que vai estrear agora, disse que é muito difícil acompanhar o Tom Cruise. E que é péssimo contracenar com ele, porque ele dá tanto, que tu ao lado dele nunca
brilhas, quase.
Pá, sentes sempre que estás abaixo daquilo.
Estás sempre à sombra daquela luz gigante que é o Tom Cruise.
E dizem... Yeah. Não é a cena do ai, agora estou-me a esquecer o nome. Do senhor do Batman, não este, o anterior, o Bale, o Christian Bale. Que acho que é mesmo fact.
É intenso?
É mal criado, é arrogante, é mesmo complicado trabalhar. Aliás, nunca viste aquele áudio dele no meio das gravações?
Vi do Exterminador. Acho que
mas ele é assim sempre. E é muito complicado mesmo trabalhar com ele. Este não, este é do género. Temos que fazer bem.
Eu acho que este tem só uma vontade enorme de que tudo saia perfeito.
É muito... Pá, não foi este? Foi. Que subiu num avião em andamento. Mas estás a gozar? O que é isto? Tipo, de loucos.
E há uma cena de bué da gira, que é, há os bastidores dessa cena e há a preparação. E então tu vês um gajo com uma máquina bué da grande a pôr-lhe umas lentes de contacto especiais nos olhos. Pá, porque o gajo, imagina, ele subiu em altitude e ele não tinha óculos no filme.
Claro.
Então tiveram que lhe pôr umas lentes de contacto bué da grandes nos olhos.
Que é para aquilo não...
Para o gajo poder ter os olhos abertos e estar a levar com o vento da subida do avião.
Isso
o gajo é crazy,
Isso é loucura pela arte.
O gajo é crazy. Crazy, eu adoro. Há um filme novo do Tom Cruise? Eu vou pagar o meu bilhete.
Eu acho incrível.
Vou pagar
o meu
bilhete para ir ver ao cinema.
É porque tu sabes que ele vai sempre exigir muito naquilo que faz. Ele já é o tipo de ator, ele tem 59, né? Ele já é o tipo de ator, neste momento, em Hollywood, que não se dá ao luxo de fazer filmes da tanga.
Não. Ele faz ali
ele
um por
faz
ano.
Ele faz o que quer.
Um por ano, ou um em 2 anos, e dá tudo. E é produtor, e está bué, tenta
não,
as
Nicolas
de
Cage.
Avião, e não é.
Não, Nicolas Cage.
Vamos à cena do vôlei. Meu puto, tenho tanto a dizer sobre a cena do vôlei.
Então,
o que é que acontece na cena do vôlei? Para já, eles estão a jogar vôlei de calças de ganga.
É sexy.
Que para mim é logo, pá, qual é a roupa mais confortável que nós temos aqui nesta base militar para jogar vôlei?
Uma calcinha.
Calça de ganga. Se repararmos bem, Tom Cruise está a fazer uma coisa ainda mais espetacular, que é jogar vôlei de calças de ganga e relógio.
Manchete.
Ok? Relógiozinho. para jogar um voleibol.
Mas se calhar aquele relógio pagou metade do filme.
Não, não sei se vê a marca.
Não.
Não, não sei se, não, porque não há close-up.
Ok.
Eu acho que eles esqueceram só de tirar o relógio. Ok. Bom, então por isso está a jogar vôlei de calças de ganga e relógio, que eu acho que é logo delicioso. Acho que todos devíamos experimentar. É super confortável. Malta, agora quando começar o verão, vamos todos para a praia, olha.
Podemos
um
ficar sem este tocinho, mas ok.
Se calhar vamos fraturar aqui qualquer coisa. Mas
pronto.
Depois, estão todos oleados, não é?
Óleo Johnson.
Tudo cheio de óleo. Há ali numa determinada altura que faz assim para a câmara.
Claro.
Mas o que é que eu mais gosto nessa cena? É que o que vem a seguir é o primeiro encontro romântico entre a personagem do Tom Cruise e a personagem da Kelly McGinnis, em que ele vai ter com ela à casa. Portanto, o gajo esteve 2 horas ou 1 hora e tal a jogar vôlei. Está tudo suadão.
A feder.
Está tudo suadão, meu puto.
Yeah.
Olha para o relógio e diz, epá, tenho que ir ter com a dama. Monta-se na mota, veste um blusão de cabedal, só para fazer ali uma espécie de vácuo de suor, estás a ver? Para ficar a marinar. Faz ali uma marinada de bedum,
de bedumzinho.
Não é? Chega à casa dela e qual é a primeira coisa que lhe diz? Primeiro encontro, atenção. Olha, não te importas que eu vá tomar um duche?
Um banhinho. Campeão.
Pá.
Nada. Oh. Nada.
Se isto não é a melhor sequência
da
história
nessa cena
do cinema.
Eu pensei assim. Mas isto é uma técnica de engate. Mas, tipo,
o gajo
como
chega
assim?
Só à casa dela pela primeira vez e diz, pá, o que é que achas se eu fosse tomar um duche?
Mas lá está. Logo aí.
Mas imagina, tipo, num primeiro date, convidas alguém para ir jantar à tua casa. A pessoa chega, assim, pá, desculpa, estive a correr, vim de correr, portas-te bem só tomar um duche.
Mal banhinho.
Mesa posta.
Vais meter na mesa.
Já está feito, vou... olha.
Mal banhinho.
Só ali banhar.
Só lavar.
E que roupa é que ele vestiu? A mesma?
Não sei.
As calças de ganga com o que teve a jogar vôlei.
Oh puto.
Como é que aquilo estaria ali na zona? Não
sei,
é?
Mas olha, a seguir foi animado. Ela não se queixou.
Não é aí, puto. Ele aí depois baza. Isso
pois
é posterior. Isso
posterior.
É posterior.
Eles pois, ali claro, não. Mas ele ali foi esperto, ele pensou.
E ela também.
E ele, epá.
Então ela deve ter pensado.
Mete na alheta, porque senão querido, isto vai... Não.
Como é que isso deve estar aí com umas calcinhas de ganga a jogar vôlei?
Apertadinhas, ao sol, a transpirar. Com óleo Johnson. Johnson. Oh puto, não.
Pá, que sequência maravilhosa.
Mas é assim, né? Eles eram campeões nessa altura.
Acho muito difícil superar essa sequência na história do cinema e neste novo filme.
E da porcalhice.
Pá, que bom, meu. Todo suadão, meu. Olha, mas, só
mas disto. Aquilo era macho, ele cheirava a macho, estás a ver?
Há ali uma machidão.
Feromona, muita feromona. É um filme com muita feromona.
Mas também é um filme com sentimento, porque quando é a cena, sim, da morte do...
Está muito bem.
Aquilo bateu.
Bateu. Eu ontem chorei.
Eu, quando era puta, aquilo traumatizou-me um bocado.
Eu chorei um bocadinho com aquilo, e depois é muito gráfico, porque se vê mesmo ele a bater com a cabeça lá no...
Pois é, está bem feito aquilo, pá. Yeah. Pá, o gajo bate mesmo. Faz... E depois, quando a personagem, quando depois na cena em que a personagem cai ao mar, quando o Tom Cruise, o Pete Maverick, puxa o companheiro lá, o Goose, para cima, pá, o gajo está todo ensanguentado. Yeah. E tipo,
aquilo está agressivo. Até porque, lá está, lembras-te de eu te dizer que quando tens uma personagem cómica, uma personagem alegre e divertida, quando lhe acontece alguma coisa má, tu ficas pior.
Yeah.
É o caso.
Pois é, pá.
Tu não estavas à espera que aquela pessoa morresse, porque ela foi divertida, tinha um filho, tinha uma mulher,
pois
uma
é,
vida
tipo...
fixe. E lembras-te qual foi a cena que aconteceu?
Era um gajo querido, pá.
Querido. A cena que aconteceu isso, eram eles a cantar todos no restaurante.
No restaurante.
E tu ficaste bem derretido já com aquilo.
Yeah.
E de repente, espera lá, toma na tromba que até vais andar de lado.
Isso é de argumentista.
É de argumentista, lá está.
Isso é tipo, ah, e tal, tu não estás feliz,
não
é?
Não estás? Espera aí que eu já
giro,
te disse. Vai-te mantendo feliz. Vai-te mantendo
aí
feliz.
Aí que eu já te conto. Tudo bom naquele filme.
Está bom. Isso está bem pensado. Puto, vamos...
Simples, mas bom.
Diz.
Perguntas? Vamos a perguntas, não é?
Isso.
Ora, então, este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado?
Funciona sempre
Sim,
bem.
Eu acho.
Este filme, pá, funciona sempre
se
tiver, bem.
Se estiveres a beber umas cervejas com amigos,
pá,
e a ver
então
isto...
Não. E tudo cheio de óleo, Johnson.
Melhor momento de humor involuntário, todo o filme.
O filme é ótimo.
Todo o filme. Mas para mim é a cena do vôlei.
O vôlei é bom, o vôlei é bom.
Quando eles começam a jogar vôlei de calça de ganga, mas tu relógio, corta para, vou ter com a dama pela primeira vez, todo suadão, deixa-me tomar um duche.
Tá. Olha, mas é assim, depois essa cena do vôlei, tu pensas assim, o que é que ela contribui para o filme? Nada.
Contribui muito pouco.
Nada! É, foi só para mostrar o corpicho.
Não, também não mostra.
Não, mostra o físico dele.
Ah, ok, está bem.
É só para mostrar.
Pensei
isso.
Pensei que estavas, mano, a falar da atriz, porque o que é que ela contribui para o filme? Mas era ela a cena e não ela a atriz.
Não, não, ela a atriz.
Sim. Ela a cena contribui zero.
Zero, ela só está lá para ser o que é.
É só para mostrar que o eles poderio. Malharam, que eles... Para já pôr o Tom Cruise a jogar vôlei é logo uma opção, porque o Tom Cruise, não sei se tens noção disso, mas é mais baixo que eu.
Yeah, é mínimo.
Portanto... Isto para ele, este movimento de rematar por cima de uma rede, muito duro.
Ou com trampolim.
Portanto, aquilo também deve ter exigido ali um trabalhinho de edição, vou-te contar.
Não, aquilo deve ter... Se reparar, são tudo planos muito aproximados.
É, não é?
Aquilo são tudo planos muito aproximados para não se ver nada. Mas está bem conseguido. Força.
Ai. Bom, tem momento isto não acaba aqui? Não.
Não. Terminou? Foi à vida dele?
Acho que não, pois
não. Não. Foi um bom filme que... Foi um, está feito. Agora, se fosse hoje em dia, já tinham feito mais 3 ou 4 logo de seguida.
Verdade. Verdade.
Já haviam para aí 3 ou 4 Top Gun. Já havia uma sequela, já havia uma sequela da sequela da sequela. Pois nós em Hollywood e nesta indústria, agora temos um problema que é, nós não sabemos parar. E depois é até esgotar, até aquilo já ninguém estar a ver.
Até está espremidinho.
É, vamos espremer.
É aquela laranja que já estás a fazer o sumo, já está a furar em cima.
Já está a furar em cima, mas estás a...
Preferia, cá está a pergunta fatídica, não é? Preferia rever este filme ou ver outra vez Sozinho em Casa?
Eu acho que via este. Acho que via este.
Então, fala-me sobre essa opção.
Porque é divertido. E eu gosto do Tom Cruise. E tem ação, não é? E tem ação. E acho que está engraçado.
Eu também revi este, até porque, imagina, são dois filmes clássicos, mas eu vi muito mais vezes o Sozinho em Casa.
Exato, e este eu não vi assim, tarde, aliás, tive que rever este.
Será que vamos estar a falar deste filme ou desta série, neste caso deste filme, daqui a 10 anos?
Claro que
vamos.
Sim, claro. Então, até porque agora 30, vem um...
Sim, portanto. E passaram 36 e nós ainda falamos, portanto, daqui
não,
a 10 anos...
Isto é um dos filmes icónicos.
Enquanto o Tom Cruise tiver carreira, vai-se
falar deste filme. Isto é um santo graal do cinema, portanto, não é impossível,
Terminou a pergunta?
E vamos às estrelinhas.
Vamos às estrelinhas. Eu dou 4.
Também dou 4.
Dou 4.
Dou 4. Eu não sei que filme é que vou dar 5. Às vezes eu tive, já estive a pensar nisso, que era... Qual é a minha escala para dar 5? Não é?
Boa questão, meu puto. Qual o que é para ti um 5?
É assim, eu tenho filmes que gosto muito. Ok? E que mudaram de alguma forma a minha vida. Foram aqueles life-changing, mas não sei nenhum assim que eu te diga. É 5 estrelas.
Por exemplo, o Titanic.
É um 4,5.
Um 4,5? Falta ali aquele meio?
Falta um bocadinho.
Oh puto, depois o Padrinho tu não viste, não é?
Não, o Padrinho não vi. Titanic gostei muito na altura que vi, em 98.
Tu estás a dar um Titanic que é assim uma coisa
consensual. É, um Titanic é um 4,5 porque mudou.
Então não há 5 na tua vida.
Não há 5.
Tu estás à espera que o mundo te surpreenda ainda com 5.
Yeah.
Olha, só mesmo para fechar,
sim,
queria só apontar aqui um dado muito curioso sobre o Top, sim, Gun, que é, sabes que este filme, quando saiu na altura, não foi assim muito bem, não foi aclamado pela crítica.
Pois.
Não teve grandes críticas. Tem 57% de críticas positivas, por exemplo, no site Rotten Tomatoes, que é um site que faz, é um agregador, portanto, junta as...
De opiniões.
As várias reviews, as várias críticas, e depois faz uma percentagem de
sabes
positivas
que isto
ou negativas.
Sabes que opiniões é sempre muito discutível.
É.
Eu vou-te dizer...
Até sabes o que é que se costuma dizer das opiniões, não é?
Quem quer dá-las?
Quem quer dá-las, dá.
Dá.
Quer não quer.
Comparativamente com teatro, sabes qual foi o musical que mais foi criticado? Ou há dois.
Cats.
E Os Miseráveis.
Mas o Cats eu acho bem, meu puto. Sim. Porque, quer dizer, eu não vi ainda a versão musical... Aquilo em musical, teatro, não é?
Ah, deve, mas não, vai, não mistures, não mistures Cats musical com Cats teatro, não tem nada a ver. Embora não seja um musical normal, o Cats é preciso
não,
saber o que
dizer,
é que vais
aquilo
ver.
Aquilo num teatro, como musical, deve funcionar muito
não,
bem.
Não, como musical é uma coisa estrondoso.
Mas há uma versão filme do Cats.
Pois, mas isso não vamos falar porque é mesmo vergonhoso.
Deixou-me um bocado triste.
Eu nem vi, eu não vi esse filme. porque acho um atentado.
Posso dizer uma coisa? Não é um 5.
Não, de todo é um 5. De todo é um 5. Mas às vezes as opiniões são assim. O que é que andamos a ver? Rapidamente. Nada. Vamos ver o Maverick para o próximo episódio.
Não tenho absolutamente nada para acrescentar a esta conversa do que é que anda a ver. Porque
não, agora estamos um bocado, mas vamos ver o Maverick. E para a próxima semana é o que temos.
Mas posso dar uma sugestão na mesma?
Podes, claro.
Não vi ainda, mas acho que é capaz de ser muito interessante. É uma série de HBO Max chamada Tokyo Vice.
Ok.
Que é uma espécie, não é bem, é um primo afastado do Miami Vice.
Ah, ok.
Mas passado em Tóquio. Não é bem, não é, na realidade não é bem a mesma coisa. Mas o primeiro episódio é realizado pelo Michael Mann, o episódio piloto, que foi o criador do Miami Vice. Só que esta passa-se em Tóquio e é capaz de ser
agora, por falares em Tóquio, vem aí a Casa de Papel na
puto,
Coreia.
Não, puto, não. Não quero. Não quero, meu puto. Então já vi.
Pois é.
Já vi numa língua esquisita que é o espanhol. Agora vou ver noutra língua esquisita que é o coreano.
Pois, não sei como é que aquilo será, mas há de ser animado.
Também não vai ser igual.
Não, deve ser adaptado, deve ter coisas diferentes. Eu acho que eles têm de ter diferentes, eles não vão fazer a mesma coisa para duas.
Deve ser tipo Squid Game, devem morrer todos, deve ser uma mortandade.
E aquilo deve ser, e caralho.
Olha aí, Daniel! Foi um bocado racista agora.
Agora foste um bocado. Isto agora não correu bem.
Ah, eu e tu não, puto.
Eu não.
Tu estavas só aí a fazer sons guturais como se estivesse a falar uma língua estrangeira. Mas não, mas o racista sou eu.
Claro. Alguém tem que cumprir esse papel neste podcast.
Bom, o que é que vem aí para a semana? Ainda não sabemos, não é?
Então não sabemos.
Então, ai, pois para a outra é o Maverick.
Para a outra é o Maverick. Pois, mas tu já estás assim muito à frente,
já
estou
muito a perdido nisto dos
tempos. Já estás muito
tá
a perdido.
Então para a semana é o Maverick.
Maverick.
Que acho que é muito bom, não percam.
É, esperemos.
Deus, beijinhos.
Ainda vamos ver. Para a semana. Também.